Renascença, a par com o mundo.
Ora bem, depois de uma semana quentíssima no mundo futebolístico, damos início à tertúlia Bola Branca com o Pedro Azevedo, que se junta de novo a nós. Domingos Paciência, Rui Miguel Tovar, José Pedro Frazão. Boa tarde a todos.
Olá, Ana.
Boa tarde.
Boa tarde a todos. Vamos avançar para a tertúlia. O tema mantém-se quente. Continuamos a manter a temperatura, pelo menos acompanhando aquilo que está a acontecer em Alvalade. No entanto, há mais para contar e também temos alguma coisa a contar dentro das quatro linhas, porque vivemos a final da Taça de Portugal com a vitória do Desportivo das Aves frente ao Sporting por 2-1. Eu começo exatamente pelo Desportivo das Aves, que se queixou, Rui Miguel Tovar, de falta de atenção dos média. Acho que tu não podes enfiar essa carapuça, não é?
Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. É verdade, eu estive na Vila das Aves, tive a sorte de lá estar na terça-feira, portanto, num dia já quente para o Sporting. Entrevistei o Kim e o José Mota e fui recebido pela gente das Aves. Aliás, até almocei lá numa espécie de centro de estágio. Muito bem mesmo. E adorei estar lá, adorei apanhar o comboio urbano Porto Aves, que passa por aquelas terras todas engraçadas, e compreendo o desabafo do Zé Mota, que também é preciso haver aqui uma explicação. O Jorge Jesus falou aos jornalistas, não respondeu nenhuma pergunta, depois entrou o Zé Mota e a primeira pergunta ao Zé Mota foi sobre o que disse o Jorge Jesus. Isso, de facto, para quem acabou de ganhar a taça, é escanifobético, digamos assim, não tem cabimento nenhum. E o José Mota partiu um pouco para o ataque, a meu ver bem, porque o Aves não foi tido nem achado durante a semana. Ele próprio disse que o Aves teve meia página num jornal desportivo. Isso não tem qualquer lógica. E a explosão do Zé Mota tem muita razão de ser, até porque o Aves fez história, quer dizer, primeiro título a sério do Aves. Não sei daqui a quanto tempo é que vamos ver o Aves na final do Jamor. São destes milagres que o futebol português e mundial precisa, e é curioso referir que nesse fim de semana, na Alemanha, o Bayern perdeu com a Eintracht Frankfurt, também contra todas as expectativas. Portanto, há aqui muito para falar. O futebol português, que é sempre, no Campeonato Nacional, é bipolar há 16 anos, ou é Benfica ou é Porto. De repente, na taça, nos últimos 8 anos, tem 7 vencedores. Só o Benfica, nos últimos 8 anos, é que conseguiu repetir. Jorge Jesus em 2014 e Rui Vitória em 2016. De resto, é uma série de vencedores. A Académica ganhou ao Sporting, o Vitória de Guimarães, o Rui Vitória ganhou ao Benfica de Jorge Jesus. Há uma boa fase da Taça de Portugal. Espero que se prolongue, não só com o Caldas nas meias-finais, mas também com este sonho do Aves, que, é bom recordar, o ano passado estava na segunda divisão. Portanto, subiu para a primeira divisão, manteve-se na primeira divisão pela primeira vez, porque das três vezes que o Aves subiu, desceu sempre. Portanto, o Zé Mota e o Lito Vidigal e o Ricardo Soares, que também treinaram o Aves esta época, têm esse mérito. Depois chega o Jamor, terceiro mérito e quarto mérito, ganhar a taça sem espinhas. É preciso analisar isso também, porque estava 2-0 e do 2-1 até ao fim, o Kim não fez nenhuma defesa. Portanto, não, o Sporting também, naquela ânsia de chegar ao empate, também não fez muito por isso.
Domingos, há mérito do Desportivo das Aves mais do que de mérito do Sporting?
Sim, há mérito do Aves pelo aquilo que fez e pelos momentos que aproveitou no jogo. É verdade que um Sporting, na sua condição normal e no seu melhor, faria muito mais do que aquilo que fez no jogo. O Aves acaba por aproveitar muito aquilo que era a fragilidade deste Sporting, porque o Sporting via-se que não era uma equipa confiante, uma equipa com a sua autoestima em alta, porque por vezes o que acontece num jogo é que a estratégia é importante, a tática, a técnica, mas quando os jogadores não têm confiança e não estão bem, e depois daquilo que viveram, é natural que isso tire forças a uma equipa. E viu-se um Sporting diferente, um Sporting não muito organizado, um Sporting pouco inspirado. Poderia ter marcado pelo Gelson por duas vezes, não o conseguiu. e depois o Aves aproveitou bem, não haja dúvida que o Aves acabou por aproveitar um Sporting com estes problemas todos, e tem todo o mérito naquilo que conseguiu no jogo.
Pedro Azevedo, Jorge Jesus falou num turbilhão emocional que no fundo estará na base do rendimento da equipa no Jamor. Faz sentido a explicação?
Faz todo sentido. Foi uma equipa arrasada emocionalmente, esta equipa que vimos do Sporting, uma equipa destroçada mesmo pelos acontecimentos dos dias anteriores. Havia jogadores a chorar compulsivamente após o jogo, e não foi só pelo resultado que se verificou no Jamor, foi por tudo o que aconteceu antes do jogo. Foi pelo terror na academia, foi por uma semana terrível, uma semana sem estabilidade, uma semana sem treinos, sem estágio, enfim, sem rumo deste Sporting, que teve dignidade no Jamor, mas não teve mais nada durante os 90 minutos. O Aves teve muito mérito, como já aqui foi dito, preparou-se para o jogo e teve mérito em vencer esta final. Eu, sobre o Aves, deixem-me dizer apenas uma coisa. Não concordo que, por uma questão processual, o Aves não possa jogar a Liga Europa na próxima temporada. Acho inadmissível que o Aves não possa jogar porque não se inscreveu previamente para esta competição, ou quando se inscreveu já foi tardiamente.
E o que é que pode ser feito, Pedro?
Eu acho que a Federação tem de tomar aqui uma posição que seria muito fácil. A Federação inscreveria a posição portuguesa nos prazos limites, que penso que é dezembro, e depois acertaria contas com o clube qualificado em maio. Isto não tem nada que saber. Seria muito fácil a Federação a calcular a presença por mérito desportivo da equipa que vai lá estar. Portanto, quem vai com qualificação direta para a Liga Europa é a equipa que perdeu a final da taça. E deveria ser a equipa que venceu a final da taça. Parece-me que aqui teria de ser feito algo para inverter este decreto do Aves não poder estar só porque não se inscreveu a tempo, porque em dezembro havia 16 equipas na Taça de Portugal. E eu pergunto se faria alguma lógica essas 16 equipas inscreverem-se com a perspectiva de poderem ganhar, até porque tem custos essa inscrição, de ganhar a taça em maio. Lamento imenso que o Aves não possa representar Portugal na próxima temporada como legítimo representante na Liga Europa por ter ganho a Taça de Portugal.
Vamos ao tema central, tem a ver com a crise no Sporting, que está também, de certo modo, aqui já evocada na questão da final da Taça de Portugal. Rui Miguel Tovar, o e agora, de ponto de interrogação, pode ser respondido apenas e só com a saída de Bruno Carvalho? É removendo Bruno Carvalho que o Sporting tem paz?
Paz, sim. Agora o resto, não. Acho que o Sporting, depois desta semana, recuou uns 10 anos. Acho que estou a ser até bastante amigo nesse pormenor, porque não se compreende como é que uma equipa que há duas semanas estava a esfregar as mãos com a perspectiva de entrar na Liga dos Campeões, e não entrava, porque tinha que fazer mais 4 jogos, mas pronto, o segundo lugar daria o acesso à Liga dos Campeões, e de repente acaba em terceiro e perde a final da taça. Pelo meio, há uma semana, a pior semana, para mim, daquilo que me lembro, é a semana mais negra do futebol português, ou o dia mais negro do futebol português. Não cabe na cabeça de ninguém, por muito que sejamos cabeçudos. Não é?
Também morreu um adepto numa final da taça, atenção, houve um dia bastante triste esse jogo.
Eu estava lá nesse dia, e foi caótico e foi triste, porque depois as pessoas não se apercebem muito bem dentro do estádio o que é que está a passar, e só se apercebem depois. Os próprios jogadores também não sabiam muito bem o que é que estava a acontecer, mas neste caso foram bastantes aspectos negativos a ocorrer num dia só. Foi entrar num condomínio privado, que é a academia, que tem segurança, portanto não tem lógica estacionar o carro 1 km, ir a correr e ninguém fechar as portas, é estar meia hora lá dentro e é estar a pontapear jogadores de futebol. Isto é inacreditável.
Achas que a equipa não devia ter ido a jogo?
A equipa não. Eu, para mim,
porque a equipa decidiu ir a jogo aviada. Também, não é?
Para mim a final era aviada, não havia razões, não havia segurança. Felizmente não aconteceu nada de grave na final do Jamor e quase toda a gente se portou de forma doordeira. Mas não havia clima, porque o futebol, a vida continua, eu sei disso. E as pessoas, porque a época tem que ter um fim e a taça é o fim. Mas tem que haver razões excepcionais. E esta razão era excepcional. É uma exceção à regra. Houve um problema desportivo, político e tudo mais. E, portanto, o jogo não se via realizar. Mas isso, pronto, é um assunto que foi do ultrapassado. O Aves ganhou. Ainda bem que ganhou, porque teve... Depois de uma semana em que não se falou do Aves, de repente falou-se do Aves.
Pronto, e achas que a saída de Bruno Carvalho poderá evitar as rescisões de que tanto se fala ao longo desta semana? Acho que... Eu estou a associar uma decisão à outra.
E estás a associar bem, porque cada vez que o Bruno Carvalho entra em cena, os jogadores saem, não é? Se o Bruno Carvalho entra na academia, os jogadores saem. Se o Bruno Carvalho entra no balneário, os jogadores saem. Portanto, há aqui um conflito evidente, mais que evidente, que de desavença entre o presidente e entre todo o plantel. Isso é que é...
E já agora o treinador.
Exatamente, nem mais.
Domingos Paciência, em relação a este conflito aberto com o plantel, como sublinhava o Pedro Azevedo, porque inclui também aqui o Jorge Jesus e todo o staff técnico, que estará na mesma linha. Aliás, o que se percebeu esta semana foi de uma forte ligação entre Jorge Jesus e a equipa profissional de futebol. Como é que isto se resolve sem uma alteração profunda na estrutura diretiva do Sporting?
Eu acho que neste momento não há muito por onde ir. Eu acho que o problema está detectado e é geral, a opinião é geral por aquilo que se ouve e que tivemos e fomos ouvindo ao longo desta época, das várias situações que foram acontecendo com o Sporting. E há que procurar o rumo o mais depressa possível, porque isto pode trazer consequências muito grandes para o clube. Eu digo isto porque a riqueza de um clube e o património do clube, quer se queira, quer não, com todo o respeito que possa ter pelas outras modalidades, é o futebol. E estamos aqui a assistir a uma situação que podem os jogadores querer rescindir os seus contratos, e os jogadores são o património, são no fundo os ativos do clube. É evidente que toda a gente sabe que há um responsável por isto, que neste momento está a ser apontado, mas foram muitas as situações que aconteceram, muitas as situações, e neste momento não existe uma estrutura, não existe um presidente que tenha a liderança forte para poder tomar conta deste clube e tomar as rédeas deste clube no momento. Mas infelizmente nós fomos assistindo ao longo destes tempos, não é? E vimos um presidente a ir lá para dentro e a vestir uma camisola e a saltar com os jogadores e a tirar fotografias, como vemos um presidente a não ir a um jogo que estão 27 milhões de euros em causa e não ir a uma final de uma Taça de Portugal. Portanto, isto está numa situação que não há muito por onde não há muitos caminhos a tomar. Há um caminho a tomar, e é criar uma estrutura forte e não deixar fugir este património, porque quer se queira, quer não, o Sporting tem muitos bons jogadores, jogadores de seleção, jogadores com muita qualidade, e que neste momento até eles próprios estão sem confiança, estão na iminência de querer rescindir os seus contratos, porque não veem a estabilidade e não veem um clube que respire saúde e respire um ar respirável neste caso.
Gosto de ouvir o Pedro Azevedo, sendo que eu acho que este tema vai voltar na próxima semana ainda para mais detalhes. Pedro?
Eu acho que em relação à rescisão dos contratos pode haver aqui uma batalha jurídica. Isto não é mandar um pedido de rescisão e rescindir. Sim, senhor, o jogador, a FIFA dará ao jogador possibilidade de atuar noutro clube, mas depois o clube que receber esse jogador vai ter uma batalha jurídica pela frente. Eu acho que neste momento um presidente credível e uma mudança pode reverter tudo a favor do Sporting, designadamente a manutenção do grupo de trabalho e do próprio treinador Jorge Jesus. Se o presidente não mudar, eu acho que vamos ter de facto um problema muito grande no Sporting, quer com rescisões, quer com a saída do próprio treinador. Eu acho que Bruno de Carvalho já não tem condições para continuar. Há atos lesivos, ele é um elemento fraturante, não é um dirigente que fomente boas práticas, começou a degradar os ativos do clube, recorde-se, desde as declarações pós-Madrid, nunca conseguiu emendar a mão, e mesmo vendo o afastamento de parceiros estratégicos, assistindo ao seu próprio isolamento, mesmo sabendo que está por um fio com tantas demissões à sua volta, Bruno Carvalho não se demite. Eu acho que ele já se deveria ter demitido. Se queria continuar, voltaria a candidatar-se, ou então convocar uma assembleia igual à que convocou em fevereiro, para avaliar se os sócios estão ou não ainda com ele.
A partir de agora vamos olhar muito, enquanto não começar o Mundial, para futebol fora das quatro linhas, e certamente este tema vai voltar na próxima semana aqui à tertúlia. Para já, gostava de olhar para as escolhas de Fernando Santos para o Mundial, sabendo que há 3 jogos de preparação e depois os 3 já marcados do início da campanha na Rússia. Rui Miguel Tovar, uma nota em relação às escolhas de Fernando Santos, a tua nota inicial, alguma surpresa, alguma desilusão, decepção?
Não, surpresa não, porque o Fernando Santos, nós conhecemos a maneira de pensar dele, e a partir do momento em que não convocou Nani e Edra, por exemplo, nas últimas convocatórias, saberíamos que não podíamos contar com 4 golos do europeu. Portugal marcou 9, 5 desses golos não vão lá estar. 3 do Nani, 1 do Renato Sanches e outro do Éder.
Mas também se dizia que André Gomes era um favorito selecionador e
sim,
não vai.
Sim, mas o André Gomes provou esta época que, pronto, com aquela entrevista bastante íntima, provou que também estava a passar por um bocado mais sensível e havia outros jogadores. Claro que se me perguntares que eu achava que o Ruben Neves iria e não foi. Pronto, poderá ser o primeiro espanto. Depois há aquela surpresa, Ruben Dias não tem nenhuma internacionalização e vai ao Mundial. Não é muito comum a seleção portuguesa ter isto, ter um jogador sem experiência internacional a nível de seleção e ser convocado, embora o último caso seja de 2010 com o Ruben Amorim, por exemplo, convocado pelo Carlos Queiroz. E portanto assim de surpresas e de alguns de afastamentos, é isso que tenho a dizer, e vai o Ronaldo, pronto.
Domingos Paciência, talvez haja aqui um racional bastante técnico para explicar ou não que Ruben Neves ir ou não ir, tendo em conta que, por exemplo, não há Danilo para o lugar do William Carvalho, e também a aposta num central quase 10 anos, ou mais de 10 anos, mais novo que os outros que lá estão, o caso de Ruben Dias. O que dizer dessas escolhas?
É evidente que, analisando aquilo que foram as escolhas, deixa-nos sempre aqui a pensar em relação àquilo que o Fernando Santos está a perspectivar para este Mundial. Eu digo isto porque temos neste momento 8 defesas para 4 posições. É evidente que são 3 jogos nesta primeira fase e há jogadores aqui que, se calhar, nestes 3 jogos não sei se irão jogar. Mas onde eu vejo que possa ter existido a maior dificuldade do Fernando Santos é em relação ao meio campo e à frente, porque há jogadores que jogaram pouco, o caso do Adriano, o caso do João Mário, e é verdade, como o Rui diz, o Ruben Neves, mesmo estando numa segunda liga, fez uma excelente época e poderia ser uma boa solução, já que não tínhamos o Danilo, mas é um meio campo onde normalmente o Fernando Santos joga sempre com 4, portanto um João Mário jogar num corredor, portanto abdica praticamente de um ala puro e vimos fazer isso muito no europeu e nos jogos que Portugal fez, e portanto poderá sempre usar 4 médios. Agora, em termos ofensivos, em termos de jogadores lá para a frente, André Silva, Cristiano, Gonçalo Guedes, Gelson, isto será sempre jogadores de mobilidade, nunca jogadores... esta seleção não vai ter um ponta-de-lança de homem de mais referência e, portanto, eu acho que o Fernando Santos vai acabar por jogar num sistema de 2 homens na frente e tem sempre essas alternativas com o Quaresma, com o André Silva, com o Gonçalo Guedes, portanto... mas... Vamos ver, porque há algumas dúvidas aqui em relação ao rendimento que possam apresentar nesta altura alguns jogadores, como eu disse, que tiveram algumas dificuldades nesta fase final.
E vamos ter os jogos particulares para também perceber melhor em que estado estão esses jogadores. Pedro Azevedo, uma nota final em relação à convocatória de Fernando Santos e as opções que levaram o selecionador, digamos, a levar estas decisões e estes 23 à Rússia.
Encontro aqui algumas reticências nesta convocatória. Sem Danilo por lesão e sabendo-se das limitações físicas do William Carvalho, eu estava à espera de Ruben Neves na convocatória para a posição 6, para ser uma boa alternativa de posição 6. Acho que falta um ponta de lança para o banco. Éder marcou o gol decisivo do Lokomotiv frente ao Zenit, eu estava à espera, foi o nosso herói no Europeu de 2016, não foi convocado, e mesmo Paulinho, que fez uma excelente época pelo Braga, poderia ser uma boa alternativa de banco para um jogo mais direto da seleção e para um ponta de lança mais posicional se a seleção precisasse de correr atrás de um resultado. No centro da defesa, acho que Portugal tem aqui um galho difícil para quebrar. Pepe com limitações físicas, acabou a época lesionado. Bruno Alves com 36 anos, José Fonte com 34. Ruben Dias nunca jogou na seleção, mas acredito perante este quadro que ele pode muito bem pensar que pode vir a ser titular neste Mundial.
Ora bem, e assim fechamos a tertúlia Bola Branca desta segunda-feira, que se pode ouvir mais logo em rr.sapo.pt todas as segundas-feiras depois das 7h30 com Pedro Azevedo, Domingos Paciência, Rui Miguel Tovar e José Pedro Frazão.